e é por isso que é muito importante nós termos a TAP e salvarmos a TAP para as empresas portuguesas. Isso não quer dizer que o Estado dê orientações à TAP sobre que contratos deve fazer e com que empresas. E eu, por acaso, tinha-me esquecido desse, porque esse também foi alvo de discussão na Assembleia da República a propósito da ingerência na gestão da empresa. Ouvi, mesmo durante a CPI, várias perguntas sobre essa decisão. É uma decisão operacional, mas que o próprio, para percebermos até onde é que vai a discussão sobre a gestão e a microgestão na TAP, em que é o próprio Parlamento que faz uma audição para ouvir uma empresa, não sei se também ouviram nesse quadro, ouviram também a TAP, mas ouviram a empresa que tinha sido substituída por outra, uma decisão operacional. Isto para dizer que, sim, a TAP compra a mais de 1000 empresas portuguesas mais de 1000 milhões de euros, ponto 1. Ponto 2, o Estado não dá orientações à TAP sobre com quem trabalhar. Como é que se cumpre esse desígnio? A TAP existindo. É a TAP existindo que nos permite dizer que a TAP compra mais de 1000 milhões de euros a mais de 1000 empresas portuguesas. E a quarta questão era se estes interesses são ou não preservados ou mantidos com uma privatização. Era isso? E sem participação pública. A outra também tem, que é a DME.
Não,
e depois
sei,
a mudança,
sei,
da, a mudança
são duas
de,
dentro da privatização.
É a mudança de opinião?
Se considera que o tal interesse estratégico que a TAP presta está assegurado com a privatização da companhia, se concorda com a privatização da companhia ou acha que a TAP com maioria de capital público é o melhor cenário, e o que é que mudou de 2015 para 2023, quando o programa eleitoral de 2015 dizia que a TAP com o controle público, de maioria pública, era o cenário que defendiam, e agora em 2023... Começou enquanto Ministro a preparação do processo de privatização, já não o vai executar, mas o Ministério que sucedeu vai executar aquilo que começou.
Dr. Pedro Nuno Santos.
Começo por partes. Nós tínhamos o compromisso de recuperar o controle estratégico da empresa, isso foi cumprido. Hoje o Estado tem mais do que aquilo que entende, que achava, o Estado português tem mais do que aquilo que o Governo achava em 2015 que deveria ter. O Governo português e o Partido Socialista já agora, na campanha, nunca disse que queria 100% da TAP. Ao contrário de outros partidos com quem nós acabamos por ter acordos parlamentares, a posição do Governo do Partido Socialista nunca foi essa. Foi recuperar o controle estratégico e isso foi assegurado com a reconfiguração acionista. Sobre o que vai, também é verdade que eu defendi e defendo que seja aberto o capital da TAP e que isso permita a integração da TAP num grupo de aviação. E defendo isso por razões de sinergias, porque acho que a TAP e o UAB em Lisboa ganharão muito, porque o grupo onde se integrar utilizará a TAP e utilizará o Hub de Lisboa para distribuírem passageiros de outras companhias aéreas, distribuí-los pela TAP no continente americano e talvez em África. E por isso continuo a achar que essa integração num grupo de aviação é útil e é importante para a TAP crescer. Sobre a privatização pós 4 de janeiro eu não vou dizer nada. Não acho correto fazer nenhuma apreciação sobre o quanto e o modo da privatização pós 4 de janeiro e, portanto, não sei quanto é que vai ser privatizado, não sei quando, não sei em condições. Neste momento eu não tenho essa informação e não quero fazer nenhum juízo. Terminei as minhas funções enquanto ministro a 4 de janeiro e acho que devo ter esse cuidado E respeito pelo trabalho que vai ser feito pelo Governo sobre essa matéria. E, portanto, sobre a privatização, sobre o quanto, não quero dizer nada. Não há, na realidade, nenhuma mudança. Eu não sei como é que vai ser a privatização ao dia 2. Aquilo que sei é que a intervenção que leva a que o Estado tenha 100% do capital em 2020 e a abertura do capital na sequência ou depois dessa intervenção, não há nenhuma contradição, porque nunca foi a intenção do Governo ter 100% do capital da TAP. Faltou uma questão, mas não é destas. Se o Sr. Deputado quiser...
Muito bem, Sr. Deputado, então.
Quero, Sr. Presidente. Porque, quer dizer, em relação à primeira parte, primeiro dar uma nota, que quer dizer, não esteve na privatização depois de se ter demitido, obviamente, mas antes disso esteve no processo de preparação da privatização e por isso pode, obviamente, responder.
Mas não estava decidido quanto, nem o quando, nem o modo,
certo,
eu sempre disse.
E acho que também ainda não deve estar, pelo menos.
Pronto, não sei. Definido, não é?
Duas perguntas que fiz, começando pelo fim do que disse agora. Não se falou em 100% de capital público. O que eu perguntei, que mudou de 2015, quando defenderam que a maioria do capital deveria ser público, para agora, em que a maioria do capital vai ser privado.
Não sei, é?
Não é esse processo que começaram, de privatização?
Não, porque não estava decidido, essa matéria não estava decidida enquanto eu estive no governo.
Ok. E a segunda, primeira, antes desta...
Isto é a pergunta e resposta.
Certo. Segunda questão.
Mas tudo bem, eu estou à vontade. Bem,
se concorda com a privatização da companhia, ou se acha que uma TAP com a maioria de capital público é um cenário melhor?
Não quero fazer, neste momento, tecer nenhuma opinião sobre esse dossiê.
Muito bem.
E eu sei que as regras da Comissão Parlamentar de Inquérito e do Código de Processo Penal permitem-me que eu não tenha que emitir opiniões, se não quiser.
Muito bem, muito
sobre
obrigado.
Sobre a MS, deputado, Sr. Presidente, peço desculpa, porque esta era a parte da privatização barra nacionalização.
Muito bem.
Sobre a MS Brasil, a minha opinião sobre essa matéria é conhecida, eu acho que foi muito claro na Comissão de Economia e acho, quer dizer, aceitando e respeitando com humildade as opiniões diferentes, acho que, neste caso, os números entram-nos de tal forma que é difícil, pelo menos para mim, dizer que a ME Brasil foi um bom negócio para a TAP. Faz uma pergunta concreta, que é se teríamos que ir ao Rescue and Restructuring. Eu não tenho a certeza, mas provavelmente, se calhar não sei. E aí já estou a... mas se calhar não, porque obviamente quando nós olhamos para as contas, o prejuízo com a ME Brasil é gigantesco, embora as necessidades da TAP, como também vimos, são superiores àquele que foi o prejuízo com a ME, que a TAP teve com a ME Brasil. Ainda assim, foi superior àquele que teve com a ME Brasil. Mas não sei se nos impedia ou se nos habilitava ou nos dispensava do Rescue and Restructuring. Não demos orientações, mas quando nós estávamos a preparar o plano de reestruturação, era para nós claro que a ME Brasil tinha que ser resolvida e que aquele era o momento em que, onde se estava a definir tudo aquilo que tinha que ser feito em matéria de reestruturação, era o momento para prever o encerramento definitivamente desse dossiê que pesava nas contas da TAP há tanto tempo e que era um problema, obviamente, diagnosticado, conhecido. E o plano de reestruturação foi um momento ideal para o resolver. Ainda houve uma tentativa de venda frustrada e depois, sem hesitação, a TAP procedeu aos passos necessários para encerrar a ME Brasil e acho que foi uma decisão muito acertada e tardia.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira questão nesta ronda. Ontem o Mendes, no essencial, passou para os gabinetes e consultorias jurídicas da TAP a responsabilidade por várias ilegalidades cometidas. Falta de cumprimento do Estatuto do Setor Público e do regime jurídico do setor público empresarial, mas ficou por esclarecer uma questão. De acordo com a lei, quem tem de apresentar os contratos de gestão é o Governo. E a pergunta é porque é que não o apresentaram. Foram avisados, foram solicitados e não responderam. E pergunto-lhe se foi assim também nas outras empresas que tutelava. Segunda questão. Sobre a reestruturação e as dificuldades desta, Hugo Mendes ontem disse que a sorte das companhias aéreas dos Estados Unidos da América foi não terem lá uma Comissão Europeia. De facto, os apoios públicos de perto de 50 mil milhões ajudaram o setor aéreo norte-americano, privado, parte dele concorrencial direto da TAP, a recuperar. E eu pergunto-lhe se concorda com aquele desabafo, porque termos uma Comissão Europeia e se termos uma Comissão Europeia que se comporta como comporta, não é um azar, nem dois azares, é uma opção política. E depois também a questão, o que é que a gente faz sobre isso? Terceira questão, ainda sobre a reestruturação. A SPDH Ground Force continua em processo de insolvência, quase a sair dele, mas ainda há aquela fase inevitável de que os novos patrões vão tentar impor aos trabalhadores que aceitem ser mais explorados, usando a chantagem de ou aceitam ou não salvamos os vossos postos de trabalho. Já vimos este filme muitas vezes. E o seu governo podia ter evitado toda esta desestabilização se tivesse nacionalizado a SPDH em 2020, como propôs o PCP. E eu pergunto-lhe porque é que optaram pelo caminho da insolvência. E aqui não entramos naquela discussão da famosa diretiva. Porque eu não estou a dizer, eu só disse, controle público, nacionalizar. Não disse entregar a chave, agora isto é formalmente da TAP. O operador público é uma coisa. E isso foi um tema que teve em cima da mesa. E, portanto, havia uma solução que não fosse esta insolvência que está ainda hoje a dar estes problemas. Ainda ontem o Mendes afirmou que as regras dizem que a SPDH não pode estar dentro da TAP, o que é verdade. O que é verdade, enquanto o outro handler for da ANA Aeroportos, aí é que está o problema, porque as duas é que não podem acontecer, de acordo com as regras europeias injustas, mas que o handler um no aeroporto e o outro handler na companhia principal, isto é que não pode acontecer ao mesmo tempo. Lá a Vancita é sempre beneficiada. Mas ela pode ser detida pelo Estado, e a nacionalização era um caminho melhor, mais estável, mais seguro, e foram pelo caminho pior para os trabalhadores. Quarta questão. Já aqui explicou que a TAP privada estava a crescer demais e de forma não sustentada, de forma arriscada, ainda agora o fez, e que a travagem teve o impacto que teve. E que isso se somou aos prejuízos da VEM, da Engenharia e Manutenção Brasil. Nós não temos dúvidas que a TAP é viável. Sempre foi, e esta Comissão de Inquérito está a demonstrar isso. E acabou mesmo agora, na sua resposta anterior, de explicar porque é que assim é. E se a propósito do tema da SGPS versus SA já ficou claro que estava lá o buraco de engenharia e manutenção e até o buraco da Suicer, nas imparidades identificadas, estava lá o buraco da gestão privada com aqueles capitais negativos todos que já mencionou, e se entretanto temos os custos operacionais, os cascos, né, os custos com o pessoal, os custos operacionais na TAP que se aproximaram das Ryanairs para receitas e yields que se aproximaram das British e Air France, temos a contratação coletiva esmagada e os salários cortados para fazer mais com menos, como acabou de dizer, como os liberais gostam. A minha questão é, não deveríamos estar a reverter os cortes aos trabalhadores para que a operação possa recuperar? Para que haja os trabalhadores que fazem falta? Esta é a quarta. A quinta vai ser agora, é a última. A quinta questão tem a ver com o envolvimento da Comissão de Trabalhadores na reestruturação. É o artigo 429 do Código do Trabalho. Falou há pouco em honestidade e franqueza com os trabalhadores, mas a Comissão de Trabalhadores da TAP, ao contrário do que a lei obriga, os trabalhadores da TAP foram excluídos do processo. E isto é uma... foram excluídos do processo. Porque envolver num processo de reestruturação, nos termos do artigo do Código, não é fazer uma reunião com eles e perguntar o que é que eles acham, ou duas ou três. É envolvê-los no processo. Eles nem sequer conheciam o plano de reestruturação. Como nós também não, na altura. E eles muito menos. E, portanto, isto é uma violação da lei. Eu pergunto se aceita que isto fique na impunidade. Porque neste momento há uma violação da lei em que os trabalhadores foram excluídos formalmente daquilo que tinha que acontecer e esta impunidade e este desrespeito aos trabalhadores, afinal, se isto deve ter alguma consequência ou não. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, para responder.
Eu, relativamente à primeira pergunta, eu não consigo dizer mais sobre os contratos de gestão do que já lhe disse. Os contratos de gestão não são responsabilidade das tutelas setoriais.